Parashá da nossa semana, Parashá de Vayishlach, será conta como Jacob está chegando para se encontrar com seu irmão Esav, que na verdade está voltando para casa e por conseguinte vai encontrar com seu irmão. E ele, conforme o Rashi explica, sintetiza o que ele vai fazer, ele se prepara para três coisas. Em primeiro lugar, ele faz uma tefilá para Hashem. Em segundo lugar, ele prepara presentes para mandar para o seu irmão para ver se ele se acalma um pouco. Em terceiro lugar, se prepara para a guerra, se for necessário, ele vai lutar contra o seu irmão. E em seguida, a Torá conta como os presentes chegaram à mão dele e como ele, na noite anterior de se encontrar com o seu irmão, ele tem uma batalha com o anjo do Esav. E o anjo do Esav acaba ferindo a sua coxa, retira a coxa do lugar. E a Torá termina dizendo que por esse motivo nós temos a proibição de comer o nervo ciático em lembrança a esse episódio. Aí a Torá conta como ele arrumou as pessoas direitinho para o grande encontro. E quando ele chega perante o Esav, ele se curva perante o Esav 7 vezes. E o Esav pergunta para ele, quem é essa turma toda? Aí ele fala, escuta, isso é o que Deus me deu, minha criança, minha família. E aí todo mundo se aproximou, todo mundo se curvou perante o Esav. E o Esav oferece caminhar junto com Jacob. Vamos juntos agora como irmãozinhos, vamos caminhar. Eu já estou falando, não precisa, as minhas crianças andam mais devagar, os animais mais devagar. Vai na frente, pode ir embora, vai para a tua casa, depois a gente se encontra lá em Seir. E como diz o Rashi, que nunca foram se encontrar em Seir, ele falou, vamos nos encontrar quando, não interessa, quando, no futuro, quando vai chegar, aí sim nós vamos nos encontrar em Seir. Depois a Torá conta como Jacob chegou até a cidade de Shem, Nablus, e lá ele comprou um terreno para montar sua casinha. Em seguida, a Torá conta como a sua filha Diná foi raptada pelo Shechem, filho do Hamor, que era o chefe da região. Como os filhos do Jacob ficam muito bravos. E esse Shechem e o Hamor falam, ah, peraí, vamos virar amigos, vamos virar irmãos, vamos casar entre nós. E eles então falam, olha, não dá, nós não podemos nos juntar a um povo que é incircunciso. Se vocês se considerarem todos os homens, aí talvez nós podemos nos unir. E eles fazem Brit Milá em todo mundo da cidade. E depois disso, Simão e Levi atacam eles e matam todos eles por eles terem sido coniventes com o que foi feito com a Diná. E aí o Jacob fica muito bravo, chama a atenção dos filhos, fala que negócio é esse, e me perguntaram, já foram fazendo as coisas. E eles falam, não, nós vamos permitir que aconteça uma coisa dessa na nossa família. Depois a Torá conta como faleceu a Rivka, e na verdade a Torá fala que faleceu a Dvorá, que era a ama da Rivka, Meneket Rivka. Mas na verdade, como conta o Rashi, a Rivka também faleceu naquele momento. Hashem aparece para o Jacob, abençoa ele, e em seguida, na verdade, aqui a Torá troca o nome do Jacob, e Hashem fala para Jacob que a partir de agora vai chamar Israel, porque você venceu, você lutou com homens, até com anjos, e você venceu. Depois a Torá praticamente termina a Parashá falando sobre os filhos do Esav, quem eram os generais da turma do Esav, quem eram os reis do povo de Seir. Uma coisa interessante, estou lembrando agora, Deus dá a Brachá, e na verdade antes também o anjo fala para o Jacob, depois que Jacob lutou contra o anjo e venceu, ele fala que você não vai mais se chamar Jacob, mas sim Israel, que Sarita em Elohim e Manasim Vatuchal. Porque você lutou contra o anjo, os anjos, e contra os homens, e você venceu. Não lembro agora que Magi, um dos Magi pergunta sobre esse trecho, desde quando Jacó venceu. Jacó lutou contra o anjo, mas ele saiu ferido dessa briga, ele levou uma pancada na perna. Então, como que o anjo fala para ele, parece mais estranho que você venceu. Ele explica algo muito interessante, ele fala que existe a luta que é luta de força. Luta de força, quem vence? Aquele que conseguir jogar o outro por último no chão e ficar em cima dele, ele venceu a luta. Isso é vencer uma luta. Aqui eles estavam brigando de forma filosófica. Eles estavam brigando com palavras. Quando se briga por palavras, quem vence? Vence aquele que consegue convencer o outro lado que ele tem a razão. Mas a partir do momento que numa discussão filosófica o outro lado parte para a ignorância e usa da força, ele já perdeu. Porque nessa discussão não entra força, nessa discussão entra filosofia. E por isso, o anjo fala para ele, você venceu. Venceu no quê? Porque por mais que Jacó levou uma pancada na perna, mas aqui não era briga de pancadaria. Se ele levou uma ignorância por parte do que estava brigando com ele, o anjo do Esaú, então o anjo do Esaú já perdeu no momento que ele partiu para a ignorância. Essa luta, os Midrashim discutem quem é que era esse anjo. Como chamava-se esse anjo? Qual era o nome desse anjo? E existe uma opinião que ele era o anjo do Esaú, e como ele se chamava, o anjo que nos costuma falar os nomes inteiros dos anjos é chamado pela Kabbalah de Samet Men. É um anjo do mal. Esse era o anjo que veio lutar contra o Jacó. Porém, no Pirkei de Rabbi Eliezer consta que esse anjo se chamava Yisrael e por isso ele deu o nome para o Jacó dessa forma. Ele falou, Jacó, eu vou te dar agora o meu nome para você. Você se chama Israel, igual eu me chamo Israel. Isso parece muito estranho. A pergunta, como pode ser? Um anjo do mal, um anjo do Esaú, um anjo que veio lutar contra Jacó, ele se chama Israel desde quando? Chamar Samet Men é perfeito, é ele mesmo, em pessoa. Mas chamar Israel... E Rashab explica que Jacob Avinu é conhecido por ser Emet. Jacob Avinu representa o pilar de Emet, da verdade. O anjo do Esaú, que é o famoso Samet Men, é justamente o responsável pelo oposto ao Emet. Exatamente o oposto da verdade é o Samet Men. Porém, esse Samet Men se apresenta como se fosse a verdade em pessoa. A tal ponto que a Gemara fala, que Talmid Chacham Midbeno, ele apareceu como um sábio. Assim é o Yetzer Hará, a Gemara fala. O Yetzer Hará se apresenta para a pessoa como um grande Talmid Chacham, um grande sábio. E esse é o pior de todos. Aliás, a nossa paraxá mesmo no começo, Jacó Avinu reza para Deus e fala, Deus me salva das mãos do meu irmão, das mãos do Esaú. Explica aos nossos mestres por que da mão do meu irmão, das mãos do Esaú, duas vezes das mãos, porque tem as mãos do meu irmão quando ele se comporta como o irmão, e tem as mãos do meu irmão quando ele se comporta como o Esaú. Qual é o pior? Ele se comporta como o meu irmão. Porque na verdade é o Esaú, ele é malvado. Mas ele, de vez em quando, finge que ele é amiguinho. Assim também o próprio anjo do Esaú tem esse comportamento. E ele, embora ele representa a essência da mentira, ele se apresenta como se fosse a verdade. Por isso, ele agora virou para o Jacó e falou, Jacó, você está querendo saber qual é o meu nome? Me chama Israel. Demonstrando como que a mentira acaba se apresentando como se ela se chamasse verdade. E Rashab fala que isso é uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum, por exemplo, em religiões. Tem religiões que resolvem se apresentar também como a verdadeira. E eles sabem que o judaísmo atrapalha isso. Então eles começam a interpretar palavras da Bíblia, palavras da Torá, se é Sion, se é Jerusalém, se é Israel. Eles começam a tentar interpretar tudo isso e fazer uma fachada diferente, que Israel já não é mais o mesmo Israel, já é outro, e começam a inventar um monte de história. Mas na realidade, tudo isso vem do fato de ser a essência da mentira, e o Samermen se fantasia de Israel e fica tentando demonstrar que ele é Israel. Nós estamos falando sobre o Esav. O Midrash conta sobre um dos versículos da nossa Parashá. Um dos versículos da Parashá conta que o Esav casou com a Mahalá, filha de Ismael. E o Midrash pergunta, porque afinal, alguns versículos, em outro lugar aqui, alguns outros versículos trazem que a esposa dele se chamava Basemat. Basemat era a filha de Ismael. E de repente a Torá fala Mahalat. Nossos sábios falam que existem três pessoas que são perdoadas dos seus pecados. Primeira pessoa, a pessoa que se converte. Quando se converte, todo o passado dele fica limpa. Segundo lugar, uma pessoa que ganha um posto alto também se apaga a ficha dele no céu. Em terceiro lugar, uma pessoa que casa. O noivo é perdoado de todos os pecados no dia do casamento. Da onde nós aprendemos daqui? Que quando o Esav casou com a filha de Ismael, ela passou a se chamar de Mahalat. Mahalat é de perdoar, perdão. Ela foi perdoada de todos os pecados no dia do casamento, assim como o Esav foi perdoado de todos os pecados no dia do seu casamento. O Ramban traz um midrash muito parecido com esse. E ele diz que o Esav, de fato, se converteu, entre aspas, naquele dia. O Esav fez chuva. E por isso que ele casou agora e o casamento dele é chamado de Mahalat. Porque ele foi perdoado naquele dia. Naquele dia ele mesmo quis fazer chuva. E ele fez chuva. E por isso também diz o midrash que a esposa dele se chamava Basemat, Basemat do fato de Mitbasmada Aka Alav. Quer dizer que ela fez o comportamento dele e o intelecto dele ficar cheiroso. Bosem, Bosem é perfume. Ela perfumou os caminhos do seu marido. Mas, existe aqui uma diferença entre o Esav e o Ismael. E Ismael, também nós vemos, estava no Urashi semana passada, retrasada estava no Urashi, que o Ismael, antes de falecer, fez chuva. Então nós vemos que o Esav fez chuva e o Ismael fez chuva. Mas tem uma diferença entre um e o outro. Diz o Rav Simcha Gisubroide que o Esav depois voltou para o mau caminho. O Ismael morreu com chuva. Nós vemos isso muito simples. Quando Ismael vai enterrar o seu pai Abraham junto com Isaac, ele coloca o Isaac na frente, isso é escrito na Torá. E ali o Urashi aprende que ele fez chuvá, que ele soube respeitar o seu irmão Isaac, coisa que ele não fazia até então. Mas no enterro do Isaac, a Torá conta que o Yaakov foi atrás do Esav. O Esav foi na frente. Por mais que o Esav vendeu a primogenitura, por mais que o Esav depois falou e concordou que de fato está vendida e não tenho mais reclamações, não é só para estar, ele fala isso. Mas na hora do enterro, ele fala: oh, eu sou primogênito, vou na frente. Ele não soube respeitar o seu irmão, isso demonstra que ele, depois de ter feito o chuvá, quando ele casou com a Mahalat, ele voltou atrás e voltou a se comportar mal. Por que isso? Porque o Esav era uma pessoa que achava que ele já chegou no nível bom, então já pode, calma, cuca fresca, já está tudo ótimo, e ele já não precisa mais crescer. Ele pode ficar como ele está. Nossos sábios até interpretam a palavra Esav, vem da você tirar as mucudos, as vogais que estão em volta, você pode ler Atu, Atui, feito. Ele era uma pessoa que achava feita. Ele se achava completo. E a partir do momento que a pessoa se acha completa, ele não tem interesse em crescer. Se ele não tem interesse em crescer, ele cai. Não existe meio termo na vida. Ou a pessoa cresce ou a pessoa cai. Não existe ficar estacionado. Então, a pessoa que acha que ele já está bom o suficiente, ele pode estacionar como Esaú, ele caiu em seguida, ele voltou para o mau caminho. O Balaturim até comenta que Esaú tem o mesmo valor numérico de Salomão. Sabe? É interessante, nós estamos falando antes que Esaú é falsidade. É engraçado que a maioria dos prêmios Nobel da paz vão para pessoas que fazem exatamente o contrário da paz. O Esaú era uma pessoa que achava em paz com ele mesmo. Ele achava que ele já está bem, já está tranquilo, já fiz chuvar e já... Já acabou, já me arrependi. Agora eu não preciso ficar me preocupando em fazer as coisas direito. Deixa a vida rolar, como se diz aqui no Brasil. E aí, a partir do momento que ele deixou a vida rolar, ele decaiu. Só para finalizar, tem a ver com esse conceito da falsidade, etc. O porquê de Abeliezer fala sobre o nome de Israel e de Ismael, que são os únicos dois povos que carregam o nome de Deus dentro do nome do povo. Israel e Ismael. Os dois têm o nome Kel no final do nome. E até sobre isso é dito quando o Bilam dá as suas brachot, ele começa a ter um monte de visões. Ele fala lá, oi, mi, hien, sumo, el. Quem vai conseguir viver por aqueles que vivem em nome de Deus? Quem são esses? Nós sabemos bem quem são esses. São esses que fazem as coisas em nome de Deus, mas estão fazendo um monte de coisas erradas em nome de Deus. E ficam falando que não, na verdade, é em nome de Alá, etc, etc. Mas, na verdade, eles estão fazendo coisas completamente erradas. Explica os nossos mestres, explica os nossos mestres que existe uma diferença entre o nome de Israel e o nome de Ismael. Qual é a diferença? A diferença é que o nome Kel, o nome Deus, em hebraico, se escreve Aleph Lamed, mas só o Aleph Lamed não tem ainda como leito. Tem que se colocar o Tere, o E, a vogal E embaixo do Aleph. Aí você lê E. No nome de Israel, onde que está essa vogal? Está embaixo do Aleph. Israel. Mas no nome de Ismael, a vogal Tere não está embaixo do Aleph, mas sim embaixo do Ayin, que está antes do El. Embaixo das letras Aleph Lamed, o nome Ismael, se olhar depois no Fumaça, pode dar uma olhada, não tem nada embaixo. O E está antes ainda, está Ismael, El, com Ayin. Ayin, Sere, Ayin, E, e depois tem Aleph Lamed sozinho. Isso vem nos lembrar e demonstrar que por mais que no nome Ismael tem o nome de Deus, mas o nome de Deus não está na sua essência no nome de Ismael. O único povo de fato que carrega na sua essência o nome que é Israel. O Ismael carrega algo parecido com o nome de Hashem, e por isso mesmo que eles acabam fazendo coisas e dizendo que é em nome de Hashem. Mas na realidade, como nós sabemos muito bem, matar pessoas em nome de Deus não é uma coisa nem um pouco de Deus. Não existe isso. E por isso que o nome de Ismael, o Ele está completo nesse nome.